Olá, tudo bem? Nas cidades brasileiras, um em cada quatro idosos sofre algum tipo de queda a cada ano. A estimativa é do Ministério da Saúde. E para quem está acima dos 80 anos, o índice é ainda maior. As quedas já são consideradas como um problema de saúde pública. E os profissionais alertam que a queda de um idoso não pode ser considerada normal. É preciso investigar as causas para saber se existem outros problemas associados. Eu sou Fernando Gomes, editor e apresentador do Panorama. E no podcast dessa semana, eu converso com a geriatra Ana Cristina Nogueira Borges, coordenadora do curso de pós-graduação em geriatria da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, e com a fisioterapeuta Raquel Bosco, especialista em gerontologia e coordenadora do Serviço de Fisioterapia do Hospital Madre Teresa. O nosso assunto, as causas e consequências das quedas dos idosos. Vamos acompanhar? Ana Cristina, eu queria começar te perguntando o seguinte: qual é essa questão do envelhecimento da população num ritmo acelerado aqui no Brasil? Essa questão das quedas, a gente já pode considerar isso como uma preocupação maior, uma questão de saúde pública?
Então, esse tema quedas é uma preocupação tão grande a nível mundial, né? Que é considerado uma das grandes síndromes geriátricas, ou seja, um dos grandes problemas possíveis de ocorrerem em pessoas idosas, tá? Existe até um dia considerado para se chamar atenção com relação à prevenção de quedas, que é o dia 24 de junho, que foi estabelecido pela Organização Mundial de Saúde e que foi, né, acatado pelo Ministério da Saúde. Existem inúmeras possibilidades de causas para ocasionar quedas em idosos, inclusive queda ser manifestação atípica de doenças em idosos. Por exemplo, a pessoa está gripada ou está com um mal-estar ou uma pneumonia e não apresentar sintomas típicos das doenças específicas, mas sim apresentar uma queda. Né? Uhum. Existe também a possibilidade de causas extrínsecas, por exemplo, questões do ambiente, né, que a Raquel com certeza vai mencionar, às vezes ali degraus, piso escorregadio, tapete, má iluminação, às vezes até a roupa de cama mesmo do idoso arrastando no chão, né? O idoso que levanta muitas vezes à noite para urinar e vai escorrega, e vários fatores também intrínsecos, que são problemas, que podem ser problemas de saúde. Por exemplo, dificuldades para caminhar, às vezes a pessoa tem uma osteoartrite, uma artrose, que as pessoas costumam chamar, uma lentificação para andar, problemas de sarcopenia, que são diminuição da massa, da força muscular, várias causas que provocam instabilidade postural, por exemplo, doença de Parkinson, outras doenças, por exemplo, a doença de Alzheimer, numa fase já mais moderada, avançada. E até mesmo descondicionamento físico. Aquela pessoa que não tem o hábito de fazer atividades físicas ou que não se alimenta bem, não ingere de forma adequada proteínas, calorias, então ela vai enfraquecendo a sua musculatura e isso também aumenta muito o risco de quedas.
Uhum. Raquel, vamos entrar na área aí da fisioterapia. Você tem notado, por exemplo, um aumento nesse índice, nesse número de idosos, alguma característica específica? Ou quais seriam essas, dentre essas causas que a Ana Cristina coloca, quais seriam as mais comuns e mais frequentes de acontecer?
Eu acho que a grande preocupação hoje, como a Ana comentou, é uma situação de saúde pública, pensando inclusive no Brasil, né? Ano passado, nesses dados que você comentou sobre o SUS, nós tivemos 9 mil óbitos.
Óbitos. A gente vai mostrar depois alguns dados mais específicos.
E se a gente pensar em 9 mil óbitos no ano, são quase 24 idosos falecendo todos os dias.
Pois então, mas em função exatamente das quedas, em consequência das quedas, Fernanda, como é que é isso? Eu fiquei um pouco assustado com esse dado.
Em consequência, quando você comentou em torno de 50 mil internações, né, são mais quase 120 mil consultas e internações juntas, né, no ano passado, o que é a grande questão? Quando o idoso cai, mais ou menos em torno de 20% a 30% dessas quedas são quedas consideradas graves. Uhum. Então a gente tem os idosos que caem, tem escoriações, tem aquele roxo, e não acontece nada de mais grave. Mas tem uma parcela que é significativa, em torno de 30%, que são aqueles idosos que vão ter consequências graves e que vão precisar de uma assistência. Então, a gente tem as contusões, nós temos o traumatismo craniocefálico e o pior de todos, na verdade, é o que? A fratura de colo de fêmur. E que essa fratura vai exigir a internação hospitalar. E a internação, né, a gente que trabalha com essa faixa etária, ela tem uma série de consequências muito ruins, Fernando, no sentido assim, das possibilidades de piora. Então, se você tem um idoso, né, quanto mais idoso, quanto mais velho cronologicamente, a gente tem mais repercussão sistêmica, esse idoso pode incorrer com várias complicações no pré-operatório, quer dizer, durante a cirurgia e no pós-operatório. Se esse idoso, por exemplo, ele opera e permanece uma semana internado numa UTI, por exemplo, com uma complicação, uma arritmia cardíaca, um quadro de uma pneumonia, por exemplo, ele pode perder até 30% da massa magra. Você se imagina.
Só naquele período no hospital.
Na restrição. Então, assim, é um idoso que já vem com processo de sarcopenia, às vezes, já é um idoso que está com uma situação mais fragilizada. Ele interna por um procedimento de grande porte, que é uma cirurgia de quadril, ele às vezes sai do hospital com uma funcionalidade absolutamente comprometida.
Ana, eu queria que você falasse um pouco mais dessas doenças que podem estar relacionadas às quedas, que seria a osteoporose, a sarcopenia que você falou. Tem alguma outra que pode gerar algum tipo de favorecer algum tipo de queda?
Então, no geral, todos os aparelhos podem estar associados a riscos de queda,
mas
né?
Mas é possível então, identificar? Por exemplo, o idoso caiu, depois que ele caiu, consegue-se perceber qual foi o motivo daquela queda e para prevenir justamente as outras?
Isso, aí muitas vezes o médico que vai atender o idoso, a forma de avaliar essa pessoa idosa vai ser diferente, se esse idoso deu entrada numa UPA, né, num pronto atendimento, se esse idoso teve uma injúria grave, como a Raquel comentou, né, por exemplo, uma fratura, precisou ser internado, vai operar, se teve, às vezes, um traumatismo craniano, hematoma subdural, também é caso de internação, muitas vezes, né? E, assim, ambulatorialmente, que eu falo assim, no ambulatório do SUS, né, nas faculdades, nos atendimentos que a gente faz aos idosos, a gente faz uma metodologia de avaliação que chama AGA, que é a Avaliação Geriátrica Ampla. E, através desse instrumento de avaliação, a gente tenta identificar inúmeros fatores de risco para quedas. E aí, ao final, a gente descreve como uma lista de problemas, né? E depois fazemos o nosso plano de cuidados, sabe? Então, na lista de problemas associados aí a quedas, você pode ter, por exemplo, um déficit visual. Às vezes, uma pessoa está com catarata,
ou não está enxergando direito e, às vezes, cai por causa disso.
Isso, não está enxergando bem, aí não vê ali uma diferença no piso e cai, né? Um problema respiratório, vamos supor, uma pessoa que tem um quadro de DPOC, já fumou muito ao longo da vida, tem enfisema, tem asma, aí tem falta de ar, não tem a mesma capacidade aeróbica para fazer as suas atividades no dia a dia, e aí aumenta o risco de quedas. Da mesma forma, as causas cardiovasculares, então arritmias, insuficiência cardíaca. A Raquel bem lembrou aqui uma questão muito comum, que é a hipotensão ortostática. Então, o profissional da saúde precisa medir a pressão dessa pessoa idosa deitado e em pé, porque é assim que a gente vai conseguir diagnosticar essa queda de pressão quando muda da posição deitado para em pé.
Raquel, eu queria falar um pouco da questão da prevenção. A atividade física regular, ela é recomendável para todo mundo, né, o tempo todo. Mas no caso do idoso, como é que é a frequência, a intensidade? É um pouco diferente? Como que ele pode, vamos dizer assim, um idoso saudável que quer fortalecer os músculos e evitar as quedas? Ele precisa de orientação, né?
Muito. Eu acho que é fundamental. São as várias fases da vida, né? Quando a gente está lá crescendo, a criança, o jovem, o estímulo à atividade física nessa faixa etária, ela é muito importante para que lá na frente, quando esse jovem se transformar no idoso, ele tenha aquela memória muscular da atividade física bem feita nessa fase da vida. E porque o que a gente percebe muito? A gente tem um momento do adulto, né, em que a sobrecarga de trabalho, de várias funções, principalmente a mulher, não é? Com dupla jornada, tripla jornada, quando a gente fala em atividade física obrigatória, né, e esse banco muscular que a gente precisa construir ao longo da vida, é uma situação que é o mundo real, o mundo ideal. Uhum. Né? A gente muitas vezes não consegue, dentro de uma realidade do mercado, da vida das pessoas, falar, olha, se você precisa de uma atividade regular, frequente, contínua, né, uma musculação, pilates, ou seja, qualquer coisa. Então, eu falo muito assim, que a gente começa a ter esse banco, Fernando, antes de chegar aos 60 anos.
Uhum.
Então, alguma coisa no trabalho, se eu trabalho num prédio, eu posso subir um lance de escadas, eu posso fazer uma caminhada no meu horário do almoço, que a gente cresça e estimule isso nessa faixa etária pré o processo de envelhecimento.
Uhum.
Né? Quando a gente realmente tem esse marco cronológico de 60 anos, a gente tem, né, um cuidado muito maior. Então, passa a atividade física a ela ser uma variável, assim, quase que fundamental, ela é uma das primeiras. Né? Tem um estudo feito na Nova Zelândia, um estudo daquele de Otago, né, que fala da atividade física, juntaram um grupo, fizeram um grupo de idosos acima de 80 anos, a maior parte desses idosos com quedas anteriores, e fizeram um programa de atividade física 3 vezes por semana, exercícios físicos de fortalecimento e 2 vezes caminhadas.
Uhum.
E esse estudo foi replicado internacionalmente por vários países. E houve, nesse estudo, uma redução de até 40% do índice de quedas após esse protocolo de 1 ano.
Uhum.
Então, a gente precisa e deve ter uma regularidade, e aí são profissionais dedicados para isso, né? A geriatria, o geriatra é fundamental como esse maestro dessa orquestra do envelhecimento, e todos nós da área, cada um na sua expertise, atuando para isso. Então, tem como prevenir? Tem. E qualquer idade, né, Ana?
Perfeito.
Qualquer idade que a gente começar a fazer atividade física, nós vamos ter benefício.
Exatamente.
E esse foi mais um podcast do Panorama. A entrevista completa você acompanha no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, ou no nosso canal do YouTube. O título é Quedas de Idosos. A produção é da Helena Câmara. Edição de imagens da Leonora Malar. Edição de áudio do Jean Miranda. Nosso diretor de TV e de gravação é o Vander Jorge. Se você gostou, compartilhe com os amigos. A gente se vê no próximo podcast.